Cedemos agora espaço neste programa ao Café Memória de Barcelos. Celebra no próximo sábado o seu terceiro aniversário, uma iniciativa que tem como objetivo principal a partilha das experiências e o suporte mútuo a pessoas com problemas de memória ou demência, os seus familiares e cuidadores, através do acompanhamento por profissionais de saúde, do serviço social e também voluntários. É um espaço que contribui desde o ano 2017 para a melhoria da qualidade de vida e redução do isolamento social em que muitas destas pessoas se encontram. Trata-se então de um espaço de encontro destinado a pessoas com problemas de memória ou demência, seus familiares e cuidadores, e desde 2017 já reuniu 788 pessoas. As sessões são coordenadas por profissionais da Casa de Saúde São João de Deus, entidade responsável pelo projeto na cidade de Barcelos. E foi com estas pessoas intimamente ligadas ao projeto que procuramos também fazer um balanço e relembrar os objetivos e benefícios do Café Memória. Na Casa de Saúde São João de Deus, tivemos a conversa com o médico e diretor clínico da instituição, Zeferino Venado Ribeiro, e o enfermeiro técnico responsável pelo projeto, Luís Durães.
Ponto de encontro com Sandra Veloso Fernandes.
Temos aqui o Café Memória a completar 3 anos. Começaria, se calhar, por aí, fazer esse primeiro balanço, tendo em conta os objetivos a que se propôs quando foi criado.
Faz-se um balanço extremamente positivo e o Luís poderá avançar com números mais fidedignos, mas parece haver uma consolidação do projeto e isso é uma coisa que nos apraz muito, porque vai havendo uma fidelização das pessoas que participam no projeto.
Elas próprias, ao notarem que existe desenvolvimento e ajuda, realmente trazem outros.
As pessoas trazem outros, mas aquilo que nos apraz também e que gostamos de registar é que as pessoas vão ficando. As pessoas sentem que estão a ser bem acolhidas e que estão a ter uma resposta efetiva para os seus problemas.
Porque se trata de um espaço que acontece mensalmente, com uma reunião ao sábado de manhã, num café da praça, em Barcelos. Qual é o principal objetivo, tendo em conta sobretudo esta área das demências? Qual é o principal objetivo, acredito que, evitar que se progrida em determinados estados e, neste caso, a memória, exercitando também?
Sim, também problemas da memória devem ser vistos num contínuo, desde transtornos neurocognitivos ligeiros a transtornos neurocognitivos maiores, que são as demências. É claro que as pessoas, ao terem a oportunidade de participar nestes encontros, também exercitam as suas competências cognitivas, mas esse não é o objetivo primeiro deste tipo de encontro de sessões.
Quais são esses primeiros objetivos?
Luís, quer?
Sim, o Café Memória não tem então estes objetivos terapêuticos de base, pretende sim ser um ponto de encontro para pessoas com problemas de memória ou demência, para os seus cuidadores e familiares, e a ideia é esta, é que as pessoas saibam que sempre naquela mesma altura do mês, em Barcelos estamos a falar do segundo sábado de cada mês, entre as 10 e as 12, sempre no café na praça, ou seja, sempre naquela altura as pessoas sabem que têm ali um espaço para partilha de experiências, para partilha de emoções, para encontrar algum tipo de para partilha de informação útil e válida e cientificamente comprovada, porque muitas das vezes é difícil acedermos a informação que seja realmente útil e válida, porque nem sempre conseguimos aceder rapidamente a um médico, porque a informação que cedemos na internet pode ser mais ou menos validada, não é? E também para encontrarmos alguém do outro lado da mesa, num ambiente informal, seguro, algum suporte emocional, porque assim no Café Memória é isto que acontece. As mesas estão dispostas em forma de café, as pessoas entram, sentam-se, começamos sempre, a estrutura tem sempre a mesma, todas as sessões têm a mesma estrutura. Começamos sempre com uma recepção individualizada dos participantes, percebemos porque é que as pessoas chegam até nós, que expectativas é que trazem para o projeto, explicamos também o que é que vai acontecer na sessão. Depois começamos sempre com uma pequena dinâmica de apresentação, porque há sempre gente que nos visita pela primeira vez. O Café Memória não implica qualquer tipo de inscrição prévia nem qualquer tipo de pagamento, portanto nós nunca sabemos quem é que vai chegar, ainda que felizmente sim, como dizia o Dr. Zeferino, ao longo destes últimos 3 anos conseguimos perceber que já começamos a cimentar esta família do Café Memória. Há muitas pessoas, em todas as sessões temos alguém de novo, mas há muitas pessoas que nos acompanham quase desde a primeira sessão. E depois esta pequena dinâmica da quebra-gelo, bom, isto chama-se Café Memória, portanto nós oferecemos com todo gosto a toda a gente que nos visita um café, um chá, uma água, um bolo, e depois falamos um pouco com algum convidado externo sobre um tema que faça sentido para as pessoas que nos visitam. E quem é que nos visita? Maioritariamente são cuidadores e familiares de pessoas com demência, são pessoas com demência, com diagnóstico, ou pessoas que sem diagnóstico têm já algumas queixas de memória subjetivas, não há um diagnóstico, mas há uma preocupação acrescida, e então encontram ali, como dizia, e bem, um espaço também para exercitarem um pouco, para se manterem mais ativas, conviverem socialmente, que é muito importante também, e encontrarem ali e começarem a criar uma espécie de rede informal de apoio para, caso o problema exista, existir de uma forma mais partilhada e não viverem tão isolados, tão sozinhos.
Portanto, além de ferramentas que até possam levar para depois aplicar no seu dia-a-dia, no seu meio familiar, também serve desse escape e desse encontro até para esclarecer várias dúvidas que possam ir surgindo.
Precisamente, aliás, acontece isso mesmo em todas as sessões, e quando nós pensamos, anualmente, quando pensamos nos convidados que vamos ter nas próximas 12 sessões, tentamos fazer sempre este exercício, que é de primeiro perceber, tendo em conta o grupo como está montado, as pessoas que nos vão visitando mais frequentemente, que tipo de sessões é que eles beneficiariam mais, são sessões mais voltadas para atividades que depois possamos reproduzir em casa, ou se são sessões mais voltadas para recursos e respostas da comunidade, ou então termos médicos ou enfermeiros ou psicólogos a partilhar um pouco mais sobre isto, mas também contamos com os subsídios das próprias pessoas que nos visitam, ou seja, nós temos um exercício que é, se conhecerem alguém, se fizer sentido algum tema específico, podem propô-lo, e nós também em todas as sessões vamos estando atentos, e já não era a primeira vez que mudávamos um plano, pensávamos, ok, esta família em particular está mesmo a precisar de ter aqui alguém que fale disto e todos vamos beneficiar, por isso vamos tentar encontrar alguém, um convidado que possa vir falar deste assunto em específico, também para acompanhar a evolução dos próprios enquadramentos. Por exemplo, na sessão passada tivemos uma técnica civil social falar sobre o novo regime do maior acompanhado, que veio pôr fim à lei das interdições e das habilitações como nós o conhecíamos, que é algo que tem muito impacto na vida das pessoas com demência e dos cuidadores, e que fez sentido, agora com a lei estando em vigor, já existindo mais casos práticos, mais pessoas a solicitar o regime, então fazia sentido explicar, e viu-se que sim, que na sessão as pessoas faziam questões muito concretas referentes à sua própria situação e como é que eles poderiam resolvê-las, e encontravam ali um espaço privilegiado, com uma linguagem muito prática, muito simples, de conseguir esclarecer dúvidas do dia-a-dia, que às vezes é muito complicado, porque as pessoas com demência normalmente são pessoas mais velhas, com 80 e mais anos, muitas vezes são cuidadas pelo próprio marido ou pela própria esposa, também eles com esta idade, e muitas vezes com maior dificuldade de acederem à informação tão veloz e volátil como ela é hoje no dia-a-dia, não é?
Acabam por servir de auxílio e ao mesmo tempo de prevenir situações que possam vir a tornar-se mais preocupantes.
Eu diria, à revelia de que dizem os objetivos deste projeto, eu diria que o Café Memória não tem objetivos terapêuticos, mas eu não duvido que tenha resultados terapêuticos.
E aqui, olhando para os vossos números que apresentam, em 3 anos, 36 sessões, mais de 700 pessoas, isto é de facto um universo grande, tendo em conta também o nosso concelho, e algo em 3 anos, de várias idades. Falou aqui que esta área da demência afeta sobretudo pessoas já mais velhas, mas de facto este é um tema que começa a preocupar e a mobilizar já pessoas também mais novas.
Sim, a nossa média de idade de participação atualmente, na verdade, é de 56 anos. É muito por conta disto, que é, ainda que as pessoas com demência ou problemas de memória tenham mais de 70 anos, e a média é essa, é de 72 e mais anos, temos muitos cuidadores, nomeadamente filhos também, maridos e mulheres, noras, normalmente é filhas ou noras, ou interessados pela área, alguns profissionais também interessados pela área. Temos que pensar nisto, que é, por cada pessoa, nós costumamos dizer isto, que o último estudo da OCDE diz que existam mais de 200 mil pessoas com demência a viver hoje em Portugal. O que nós temos que recordar-nos é que para cada uma destas 200 mil pessoas existe pelo menos um cuidador principal e pelo menos um cuidador secundário ou familiar, e esses normalmente são mais jovens. E é isso que faz com que a nossa média de idades também baixe, e que sejamos visitados por pessoas também mais jovens, são aquelas que estão associadas normalmente aos cuidados, quer seja numa lógica profissional, quer seja numa lógica familiar e informal, não é?
E a área da saúde começa já a mudar um bocado o paradigma, apostar mais na prevenção do que no tratamento também. No que toca ao Café Memória, vocês têm agora um convidado, já este sábado, também no âmbito do vosso 3º aniversário. O que é que vai incidir esta sessão?
A sessão de aniversário, vamos contar com dois convidados, então, que é o Dr. Mézi Kuzawin e a Dra. Susana Carreiro, que vai ser uma sessão curiosa, vai ser a primeira vez que vai existir este crossover entre Cafés de Memória, que é engraçado, que é, eles fazem parte da equipa que dinamiza as ações do Café Memória de 5 Sintra, e que venham então dinamizar a nossa sessão de café memória de aniversário. Vão fazer algo que ambos estão muito habituados no dia-a-dia, o Dr. Mésico Zé, neuropsicólogo, e a Dra. Sânia, psiquiatra, que é trazer, falar-nos um pouco sobre a importância de mantermos a nossa mente ativa no dia-a-dia e trazermos algumas formas de usarmos, quer materiais, quer utensílios, quer experiências do nosso cotidiano, para irmos fazendo algum treino cognitivo ao longo de toda a vida e não apenas quando já tivermos algum tipo de déficit cognitivo ou demência.
Exemplos, o que é que poderemos fazer, mesmo aparentemente alguém que tem um estilo de vida saudável, uma vida sem grandes preocupações, que tipo de exercícios é que podemos fazer para exercitar a memória? Porque geralmente esquecemos dela, até se fala no exercício físico e a memória, não é?
Ok. O exercício físico é um exercício que nós devemos fazer sempre para proteger o nosso cérebro também, e portanto ainda bem que tocou nele, porque é muito importante, na verdade. Há esta regra de ouro, que é tudo que faz bem ao coração faz bem ao cérebro, e é verdade, o exercício físico está nestas sete dimensões-chave que devemos sempre trabalhar. Mais focando no estímulo intelectual e do cérebro, podemos sim passar por aqueles exemplos básicos que vêm à cabeça de qualquer pessoa, que quando falamos disto, que onde ser claro as palavras cruzadas, ou sudoku, ou outras coisas semelhantes, nunca esquecendo que, na verdade, isto é só uma das dimensões, e que eu posso treinar, posso fazer palavras cruzadas todos os dias, durante todo o dia, durante muitos anos, e aí de ficar um grande especialista a fazer palavras cruzadas, mas isso não vai proteger-me de vir a ter uma demência. Os exercícios são todos aqueles que, na verdade, me façam sair da minha zona de conforto e façam criar novas ligações no cérebro, novas aprendizagens. Pode ser aprender uma nova língua, por exemplo. Pode ser inscrever-me numa universidade sénior, e se eu tive uma vida toda ligada muito a atividades, por exemplo, da agricultura, agora aprender a pintar, ou filosofia. Também pode ser o contrário, que é, se eu tive uma profissão altamente intelectualizada toda a vida, pode ser agora aprender a cultivar e ter uma horta em casa. Ou seja, estimular-nos intelectualmente é aprendermos a fazer coisas e desafiarmos a fazer coisas que nós nunca fizemos e não estávamos habituados a fazer, e então criar novas ligações para os mesmos neurónios. Mas há umas pessoas aí que podem falar melhor do que eu sobre isso.
Não acrescentaria muito, mas tudo que seja novidade, tudo que seja criatividade, é algo que protege o nosso cérebro e que o treina. Escolhermos um caminho diferente para regressarmos a casa é algo que é estimulante e desafiante para o nosso cérebro. Portanto, o nosso cérebro é uma máquina de resolver problemas. E se o desafiarmos, normalmente vai-se manter bem oleado. Se juntarmos a isso, o exercício físico é fundamental, os estilos de vida saudáveis, incluindo a alimentação, temos mais chances de atrasar o processo de envelhecimento natural do nosso cérebro. Depois, há a lotaria genética, que muitas vezes condiciona este resultado.
Podem ser os principais alertas para alguém relativamente à sua memória? Porque todos nós, de vez em quando, temos algumas pausas porque nos esquecemos de algo, mas não é ao primeiro sinal de paragem que vamos recorrer a algum tipo de ajuda, ou é?
Força, eu diria que não, claro. Há uma linha normalmente que nós costumamos de definir e que ajuda as pessoas a perceberem quando é que está no momento de pedir ajuda ou não, que é quando esses pequenos esquecimentos, por exemplo, começam a ter ou não impacto nas nossas atividades da vida diária. Eu consigo ou não consigo viver funcionalmente bem com o que vai acontecendo, porque aconteceu a todas as pessoas em algum momento da vida que cozinhem de queimarem a comida porque esqueceram. Já aconteceu ir a um frigorífico, estar a cozinhar, abrir a porta do frigorífico e naquele momento esquecermos o que é que lá íamos buscar. E depois normalmente o que acontece é que fechamos a porta, vamos continuar a cozinhar e depois lembramos-nos. E isto chama-se recuperação de memória, e isto é a grande diferença, é que nós temos esta capacidade. Quando deixamos de pensar num assunto, ou quando paramos para pensar no assunto, lembramos-nos. As pessoas que começam normalmente não se lembram. É diferente eu abrir o frigorífico, não saber bem o que vou buscar, e depois lembrar-me, ou então abrir o frigorífico, guardar o meu telemóvel, fechar e ir embora, e não identificar nada de errado neste processo. Isto já poderia ser um sinal de alerta. E eu digo um sinal de alerta com muita propriedade, que é, nós podemos fazer coisas aparentemente de alerta, mas que podem ser um sem número de coisas que podem não ser demência. Às vezes eu posso estar a alimentar muito mal, posso ter uma disfunção da tiroide, posso estar com muito stress e a dormir muito pouco, posso estar a tomar outra medicação qualquer que esteja a influenciar. E aí os sinais de alerta servem para isto, para ir ao médico e conseguir ter um diagnóstico diferencial e saber exatamente qual é que é o problema e, portanto, qual é que é a solução. É normal eu passar por alguém na rua que já não vejo há muitos anos e que conhecia marginalmente e até reconhecer a cara, mas não saber quem é a pessoa, ou não reconhecer. Não será normal eu passar por um familiar próximo ou estar sentado à mesa com o meu filho e não saber identificar, não é? Normal eu não me lembrar muito bem do dia do Natal passado. mas se calhar se eu começar a falar dele consigo lembrar-me em algum momento. Não será normal eu achar que o Natal passado foi o que aconteceu há 15 anos e contar tal e qual como se fosse ele já ter acontecido. Ou seja, há coisas que acontecem normalmente a qualquer um de nós e depois há uma linha que passa para, ok, se calhar aqui já está a ser um sinal de alerta. E aí devemos ir ao médico e conseguir ter um diagnóstico, porque mesmo assim pode ser ou não demência ou pode ser outra razão qualquer.
Para quem nos está a escutar e a propósito deste terceiro aniversário do Café Memória e ainda, apesar de ter algumas dúvidas de estar em casa e nunca ter, portanto, feito parte deste projeto, o que é que diriam para que a pessoa saia de casa e venha pelo menos experimentar uma sessão?
Bom, eu diria que deviam todos fazê-lo, por várias razões. Se calhar se não estão a pensar nisto, importa percebermos isto, que é no Café Memória vão encontrar um espaço perfeitamente informal, num ambiente de café, não é clínico, não é de académico, não estamos em filas nem a aprender coisas, estamos a conversar com alguém. Todos tomamos um café e degustamos um bolo normalmente muito bom. Não há qualquer tipo de inscrição, não há qualquer tipo de pagamento. Onde está lá pessoas que são técnicas, onde está lá pessoas que vivem com este problema na primeira pessoa, onde está lá familiares ou cuidadores e onde está lá outras pessoas que também só querem perceber o que é que aquilo é. E portanto somos todos muito bem-vindos e aquilo funciona sempre. E depois, dizer às pessoas que o ambiente é perfeitamente seguro, que é o café da praça abre especificamente para nós e só nós é que entramos e só nós é que saímos. E portanto, ainda que a parte de cima continue a funcionar ao público e portanto as pessoas entram normalmente num café, lá o ambiente é seguro e é reservado e nós estamos ali todos exatamente para o mesmo. Portanto, aquelas situações que o nosso pai, o nosso marido, a nossa esposa possa fazer no dia-a-dia que nós até possamos sentir-nos constrangidos, lá nós sabemos que toda a gente à volta está a compreender, porque acontece com todos. E aquelas coisas que nós próprios temos medo de fazer, lá as pessoas estão preparadas para nos compreender. E aquelas coisas que nós, quando somos os familiares que estamos a cuidar e não somos as pessoas que vivemos com demência, muitas das vezes sentimos medo ou culpa de partilhar, lá nós vamos encontrar à mesa alguém que está a passar exatamente pela mesma situação e vai conseguir compreender-nos. Portanto, se nós estamos de alguma forma a viver com algum tipo de demência, quer seja a cuidar, quer seja a viver com demência, é o sítio perfeito para ir tomar um café no segundo sábado de cada mês.
Isto é uma forma de desmistificar ainda o tema da saúde mental, que ainda está à volta de muitos tabus e muita gente ainda pode sentir algum tipo de estigma para sair de casa e participar numa iniciativa como esta.
Sim, sem dúvida. Esse foi o tema que eu abordei precisamente numa das sessões do Café Memória, o estigma associado à doença mental.
Ainda hoje em dia se vá falando, a verdade é que ainda existe, não é?
Ainda existe. E os transtornos neurocognitivos são uma parte das doenças mentais, portanto, fazem esse estigma também se estende até aí. Eu até falava nessa sessão e é curioso que o termo demência já foi usado, por exemplo, para catalogar as patologias psiquiátricas em idades jovens, a demência precoce. E, portanto, isso mostra bem também como o estigma está presente nesta doença.
Essa questão dos jovens, hoje os números começam a ser cada vez mais assustadores, porque começa-se a falar em problemas da área da psicologia e depois da psiquiatria em crianças, que fazem lançar preocupações em relação aos jovens do futuro. Portanto, o que é que podemos fazer para realmente evitar chegar a este drama do futuro?
É uma pergunta complicada, não lhe sei responder.
Porque sempre que ouvimos falar, portanto, nesta questão de demências, associamos, de facto, a idades mais avançadas, não é? Mas depois já começamos a ouvir, quando se fala em saúde mental, em alguns congressos, lançam com números que começam a preocupar quando falam na questão das crianças.
Acho que devemos ter algumas cautelas, e falo contra o meu próprio negócio, mas eu penso que há uma psiquiatrização excessiva da vida em sociedade. É obviamente que se adotarmos todos estratégias de vidas saudáveis, vamos ser mais saudáveis e vamos prevenir múltiplas doenças, e entre elas as perturbações mentais. Mas não devemos também ter esse fantasma de que a sociedade, tal como ela está organizada, é uma fonte de patologia. Há bocado estávamos a falar da importância do nosso cérebro se adaptar à novidade, e isso vale para tudo.
O médico-psiquiatra Zeferino Venado Ribeiro da Casa de Saúde São João de Deus e o enfermeiro Luís Durães, promotores do Café Memória em Barcelos, que nos receberam para falar precisamente deste projeto que sábado completa 3 anos. Acontece ao sábado de cada mês no Café da Praça e tem como objetivo principal, então, a partilha de experiências e suporte mútuo a pessoas com problemas de memória ou demência, também aos seus familiares e cuidadores. Este sábado são convidados Mésicles Ellen, neuropsicólogo, e Susana Carreiro, médica psiquiatra, ambos elementos da equipa do Café Memória de Sintra, da Casa de Saúde do Telhal, e o tema escolhido foi um exercício por dia. Pretende alertar para a importância do treino cognitivo no cotidiano, nomeadamente o estímulo intelectual que deve ser feito para nos mantermos mentalmente ativos ao longo da vida, assim como benefícios de treino cognitivo diário para quem vive com alguma forma de demência, e ainda estratégias que permitem desafiar o cérebro, recorrendo a atividades e materiais do cotidiano. E desde o início do projeto até hoje já se realizaram 36 sessões, uma por cada mês, com a participação de 788 pessoas. O objetivo é então abordar as diferentes dúvidas e inquietações da plateia e ao mesmo tempo dar respostas que possam facilitar o seu dia-a-dia através de exemplos práticos ou até de exercícios específicos. São foco do Café Memória, que este sábado completa então 3 anos em Barcelos, e também hoje é tema central na Rádio Barcelos, com convite a todos que nos ouvem a saírem de casa um destes sábados e fazerem parte deste encontro no Café Memória, no Café da Praça, em Barcelos.